Está no ar. O Jornal do Senado.
Próximos passos na investigação das denúncias contra a presidente Dilma serão decididos na terça-feira.
Agora que o processo de impeachment está aberto, é hora de enfrentar a crise econômica, alerta José Medeiros.
Projeto de jovens senadoras sobre práticas sustentáveis na construção vai à votação no plenário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da comissão do impeachment, senador Raimundo Lira, e o relator, senador Antônio Anastasia, definem na terça-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, os próximos passos do colegiado.
Como o Senado aprovou a abertura do processo de impeachment, a comissão tem agora a tarefa de investigar as denúncias contra a presidente afastada, Dilma Rousseff.
Nesta reportagem de Jorge Cardim, o relator Antônio Anastasia explica quais são os próximos passos da comissão.
Em entrevista divulgada nas suas redes sociais, Anastasia explicou como deve ser o trabalho da comissão, sob o comando agora do presidente do STF.
Nessa segunda fase, nós vamos ter a produção de provas. Ela se inicia com a defesa da senhora presidente, depois a fase de dilação probatória, onde serão ouvidas testemunhas, juntados documentos, eventualmente requeridas perícias, toda uma fase para fazer a produção da prova, tanto do alegado pela acusação, como pela defesa da senhora presidente. Depois das alegações finais dessa fase, a comissão especial vai dar um parecer, que vai ser também apresentado pelo relator, debatido na comissão, aprovado na comissão e submetido ao plenário.
O parecer da comissão do impeachment, chamado sentença de pronúncia, deve ser submetido ao plenário com a presença de pelo menos 41 dos 81 senadores, e aprovado por maioria simples dos parlamentares presentes, ou seja, metade mais um. Se aprovado, o processo de impeachment deve ser analisado novamente pelo plenário do Senado. Desta vez, o quórum para aprovação é de maioria absoluta, ou seja, 54 senadores.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, afirmou que, aprovada a abertura do processo de impeachment, é hora de enfrentar a crise que atinge a economia do país.
Ele advertiu que o impeachment, por si só, não resolve o desemprego, a inflação e as demais dificuldades que atingem o setor produtivo.
Por isso, algumas reformas, como a política e a tributária, são necessárias. José Medeiros reconheceu, no entanto, a dificuldade de aprová-las.
O ideal é ou fazemos uma constituinte exclusiva para tratar desses temas, ou então fazemos também uma quarentena. Jogar para o futuro, para que em algum momento o país possa ter aí sim uma reforma. Porque senão vamos galgar no mesmo trilho e essas reformas importantes vão acabar não saindo. É uma reforma que não é de governo nenhum. São reformas que se não fizermos, não vamos conseguir avançar na forma que o país precisa.
E após lembrar que momentos de crise também são momentos de oportunidade, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, alertou que é preciso repensar o país.
Segundo o senador, os parlamentares têm que pensar o Brasil para além dos seus mandatos e unir forças para superar a crise sem causar prejuízo algum para a maior parte da população.
Por isso, Romário já adiantou que não vai apoiar nenhuma medida que retire garantias sociais nem direitos dos trabalhadores.
Nenhuma mágica vai nos tirar instantaneamente do atoleiro. São mais de 11 milhões de desempregados, indústrias e comércios paralisados. Todo mundo tentando assegurar o seu emprego e preocupado com a sua família. Tenho plena consciência e confiança de que o Brasil é forte, o suficiente para dar volta por cima. Mas isso só acontecerá através de medidas firmes de redução de gastos do governo e estímulo à economia.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, encaminhou à mesa diretora do Senado uma moção em que juristas afirmam que o que está em curso no Brasil não é um processo de impeachment, e sim o uso desse instituto para tirar a presidente do poder.
Ela também encaminhou à mesa uma carta aberta aos senadores, em que psicólogos e estudantes da área manifestam preocupação com a política brasileira.
Para Vanessa Graziottin, é importante que segmentos da sociedade se manifestem sobre a admissão do processo de impeachment, que na opinião dela foi um grande equívoco.
Apesar de ter sido vencida, apesar de ter sido minoria, eu tenho uma convicção muito clara e objetiva de que fiquei do lado certo, por inúmeras razões. Primeiro, porque eu fiquei do lado da democracia, porque eu fiquei do lado da Constituição Federal.
E Incentivar práticas sustentáveis na construção civil é o objetivo de um projeto de lei já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e que vai agora à votação no plenário.
A proposta nasceu de sugestão de participantes do Jovem Senador, projeto em que estudantes selecionados por um concurso de redação atuam por uma semana como verdadeiros senadores. Detalhes com a repórter Marcela Diniz.
Uma proposta apresentada por jovens senadoras em 2013 tem como objetivo incentivar a construção civil sustentável, por meio da adoção de um conjunto de técnicas que buscam reduzir os impactos ambientais e tornar mais racional o uso de recursos como água e luz em novas edificações. O texto que modifica o Estatuto das Cidades foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado sob a forma de um substitutivo elaborado pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre. O projeto original sobre a adoção de práticas de construção sustentável é de autoria das jovens senadoras Ana Luísa Laete, de Pernambuco, Andrisley Kelly da Silva, da Paraíba, Daniele Marcon, do Rio Grande do Sul e Verônica Monteiro, do Espírito Santo.
Agentes comunitários de saúde de combate a endemias vão ter prioridade no Minha Casa Minha Vida e outros benefícios se virar lei projeto aprovado esta semana pela Comissão de Educação. Repórter Roberto Fragoso.
Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias são cidadãos que atuam como um elo entre a população e as equipes de saúde. Uma proposta que teve origem na Câmara dos Deputados prevê que as duas categorias vão receber adicional de insalubridade, já que estão sujeitas a contrair doenças, além de expostas a inseticidas, larvicidas e produtos químicos. Os profissionais também vão ter o tempo na atividade contabilizado para aposentadoria, programas de escolaridade e profissionalização para os agentes sem ensino médio completo e vale-transporte se participarem de cursos de capacitação. Os cursos vão passar a ser financiados pelo Fundo Nacional de Saúde. O projeto dá ainda aos agentes prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. O relator na Comissão de Educação, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu que esse é um reconhecimento a duas categorias que prestam um importante serviço para a sociedade.
Eu tive a oportunidade de, quando secretário de Saúde do meu estado, em 1991, iniciar esse programa de agentes comunitários de saúde no estado da Bahia. E foi exatamente o período em que eclodiu no Nordeste, no Brasil também, o cólera, que foi um enfrentamento muito grande e nós não teríamos condições de combater o cólera. E quando eu deixei a secretaria em 94, deixei em silêncio epidemiológico uma doença completamente controlada, exatamente porque eu tive o apoio dos agentes comunitários de saúde.
O projeto vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais e em seguida pelo Plenário do Senado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os trabalhos do Senado e os projetos que estão sendo analisados pela Casa, como este que trata dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Em 2015, o Tribunal de Contas da União autuou mais 6.200 processos, sendo 415 fiscalizações, 400 prestações de contas e quase 3 mil tomadas de contas especiais. Os dados são da Secretaria-Geral de Controle Externo, unidade responsável pelas ações de fiscalização do TCU. No ano passado, a atuação do Tribunal foi marcada por inovações em controle externo, ações de combate à corrupção e parcerias institucionais. Uma das ações destacadas pelo presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrás, foi a criação da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura, responsável pelos processos da Operação Lava Jato e demais temas que mereçam especial atenção na área de infraestrutura. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.